Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais uma previsão do tempo. Esse quadro, então, que sempre tem um meteorologista de gabarito para trazer as principais informações para você. E, claro, antes de começar essa entrevista, que hoje é com o Francisco de Assis Diniz, ele que é meteorologista e consultor em clima, queria falar com você que está aí do outro lado da telinha, você que está nos assistindo. O nosso canal de comunicação com você está aberto tanto no nosso site noticiasagricolas.com.br, quanto também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Então, pode mandar a sua pergunta, que eu vou levando mais para o final do nosso bate-papo com o Assis. Então, sempre perguntando e informando qual é o município e qual é o estado que você está com dúvida para saber como que vai ficar o clima. Também pode perguntar ou falar, também comentar como é que está o clima aí na sua região, mas também sempre lembrando de identificar de onde você está falando, tá certo? Então, Assis, seja muito bem-vindo, meu caro.
Bom dia, Letícia. Bom dia a você que nos assiste Notícia Agrícola. Satisfação grande aí conversar com você, Letícia, e também com o pessoal aí, os agricultores, para a gente informar aí sobre as condições de tempo e clima aí para os agricultores, né? Algumas regiões aí têm sofrido aí com a estiagem ultimamente, né? Também outras regiões têm dado sinal das condições de chuvas nos últimos dias agora também.
Perfeito. Assis, geralmente, né, eu começo ou de baixo para cima ou de cima para baixo no mapa. Vamos começar de baixo para cima, porque um pouquinho antes da gente entrar ao vivo aqui, pessoal, Assis, ele estava contando que deve vir ali algumas temperaturas um pouco mais baixas para o sul do país. Assis, eu queria que você trouxesse um pouco mais de informação. Como que chega esse frio, quando esse frio chega e em qual intensidade? É intensidade para formar geada? Isso deve preocupar os produtores? O que que a gente deve ver nesse sentido, Assis?
É, por enquanto é intensidade fraca, né? Mas pelo menos está chegando aí, dando uma diferença de temperatura nos locais do centro do Brasil, um pouco ali da parte norte. Depois a gente vai ver isso, né? Primeiro vamos ver as condições de chuvas ocorridas nos últimos 5 dias, né?
Claro.
Deu uma melhorada nas chuvas ali na Bahia, oeste, sudoeste da Bahia, norte de Minas, onde vinha seco, né? Algumas áreas da Bahia ali vinha seco ali há mais de 40, 50 dias. Então mostrou, já teve algumas chuvas ali. Sudoeste da Bahia, região de Guanambi, região também de Carinhanha, por ali, Malhada. Choveu pouco, mas pelo menos já choveu, né? Choveu algo aí de 20, 30, 50 milímetros em algumas áreas. Norte de Minas também choveu, algo aí também de variando de 20 até 50 milímetros, né, nos últimos dias. Continuou seco ainda na região sul, mas teve chuvas ali no Rio Grande do Sul, né? É, nos últimos de ontem para hoje, especialmente ontem, né? Teve chuvas intensas ali de 20, 30 milímetros na parte oeste e norte do estado, né? Muitas áreas ainda continuou seco também. É, a Matopiba ali também deu uma diminuição na chuva, né? Especialmente ali a parte do Piauí com o Maranhão. Vinha chovendo bem, mas diminuiu bastante a chuva também na região. E no Mato Grosso também deu uma boa diminuída, né? Mas contou com chuva mais ali na parte do norte e centro, chuvas mais significativas. Algumas áreas também teve aí vários dias sem chuva durante essa semana, né? Ali pegando a região também de Sorriso, também região de Lucas do Rio Verde, Sinop e também de Querência, né? Mas apesar que teve uns dias também com chuva, né? Chuva até significativa também.
O
Vamos
pessoal
ver no
do
próximo.
Centro-Oeste, então, que está com o milho segundo a safra ali no campo, essas chuvas ali vieram em boa hora, né, Assis?
É, exatamente, né? Ali a segunda safra ali, por exemplo, aqui de Minas, também noroeste de Minas, aliás, Goiás, com uma parte aqui do Mato Grosso, né? Mato Grosso tem variado muito, né? Chovendo, para, chove, para, né? Uns dias com sol, mas sempre tá dando chuva. E o Goiás, que estava sem chuva, né? Voltou a chover durante essa semana, deu uma boa melhorada agora ali também na parte centro, meio norte do Goiás também. Região também, parte sul ali de Jataí, Lucas do Rio Verde também, né?
E
Vamos
assim,
ver no próximo mapa.
vamos lá,
Sim?
continua aí, Assis.
Então,
Você
agora aqui
precisa
as condições de
desbloquear.
chuvas aqui para os próximos 15 dias, né? Chuva acumulada que vai até o dia 11, né? 11 de abril. A gente vê que no Mato Piba aqui continua com boas condições de chuva, né? O volume de chuvas variam aí de 120 até 150 milímetros. Pegando ali entre parte do Piauí, oeste do Piauí, Maranhão, indo aqui para a parte norte do Tocantins. A parte aqui oeste da Bahia, sudoeste da Bahia, norte de Minas, deve chover também aí na faixa aí dos Não aparece bem aqui, mas deve chover mais do que isso, né? Chover aí na faixa de mais ou menos de 60 a 80 milímetros, né? Mais ou menos aí durante esses dias pela frente aí, ou um pouco mais. A centro-sul de Minas com maior intensidade de chuva, variando também de 120 a 150. A gente vê que dá um aumento nas chuvas aqui para o Rio Grande do Sul, né? Que vinha sofrendo muito, né? Mas já dá uma melhorada bastante aí para os próximos dias, aí os próximos 15 dias. Especialmente o início de abril, né, primeira semana de abril, chuvas que variam mais ou menos também de 120 a 150 milímetros. O norte do Paraná, que ainda não apresenta boas condições de chuva, né, ainda deve continuar irregular, né, vem muito irregular também a chuva do norte do Paraná. Chover mais ou menos ali na faixa de 40 a 60 milímetros, né. Pode ser uma chuva boa, mas também é para a região que já vem sofrendo ali com alta irregularidade é pouca chuva, né? Também boa chuva deve ocorrer, de uma maneira geral, no Mato Grosso, né? Chuvas que variam também ali de 120 a 160, 180 milímetros, né? Em várias áreas da parte centro-norte do estado, pegando regiões produtoras de grão, pegando regiões aqui também de quase Primavera do Leste, Rondonópolis, Sinop, Lucro do Rio Verde, Querência também, com boas chuvas aí na faixa de 120 milímetros. Para os próximos 15 dias. Então, significa dizer boa chuva, né? Que já está diminuindo a chuva no mês de abril, já diminui, climatologicamente falando. E chover esses valores aí de 120, 150 milímetros, então tá boas chuvas aí, até um pouco acima da climatologia ou em torno da climatologia. Chamamos a atenção ali é a Bahia, né? Que a chuva não chega bem na Bahia, ainda vem seco ali na parte central da Bahia. E ainda vai continuar seco, né? Somente com algumas chuvas isoladas, chuvas de fraca intensidade na região que pode ocorrer aí nos próximos 15 dias. Interior de São Paulo também deve ocorrer ainda chuvas irregulares, né? Entra ali a parte oeste até a parte norte de São Paulo, ficando aí com chuva na faixa aí de 40 a 60 milímetros também na região.
Assim,
Volta
só te
você
interrompendo
aí.
um minutinho, isso, só te interrompendo um minutinho, a gente está aqui com o Evandro Batista, no nosso chat. Inclusive, pessoal, muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando e que estão mandando as mensagens aqui no chat. Podem seguir mandando as suas dúvidas, os seus comentários sobre como está o clima aí na sua região, sempre lembrando de identificar muito bem de onde você está falando. E já que o Assis, então, acabou de falar da Bahia, o Evandro, ele diz o seguinte, ele inclusive te dá bom dia, viu, Assis? E ele quer saber, ele diz o seguinte: como comentado na semana passada, as pancadas de chuvas chegaram a Bom Jesus da Lapa e a região noroeste da Bahia, Barreiras, por exemplo, teve mais de 70 milímetros. Meio mansa, mas choveu. Como é que deve então ficar a continuidade dessas chuvas então para a Bahia, tanto para a região de Bom Jesus da Lapa, para a região de Barreiras também?
É, exatamente. Na região de Barreiras, ali, Luiz Eduardo Magalhães, esse final de semana ainda deve ter umas chuvas, ainda tem chuvas, né, na região. Chuvas até um pouco consideradas, deve chover pelo menos ainda aí 30, 40 milímetros nesse final de semana. Depois vai dar uma pausa, aí volta a chover lá pelo dia 5, dia 4, dia 5, né? Dia 5 especialmente, né? Está chegando de novo outra frente fria norte de Minas, aí volta com condições de chuva lá na região. Aí vai ficar dando aquela chuva meia fraca, né? Dando umas chuvas fracas, mas pelo menos aí até o dia 10 de abril, deve chover novamente aí, pelo menos aí uns 70 milímetros lá na região, né? Até pelo dia 10 chover aí nessa faixa aí, 50 a 70 milímetros na região com a chegada da outra frente fria.
Já que você trouxe o estado de Minas Gerais para a conversa, também vou emendar na participação aqui do Juliette Barbosa. Juliette também está sempre com a gente aqui. Um abraço, viu, Juliette? Ele diz o seguinte: bom dia, amigos. De antemão, abraços a todos. Felizmente, a chuva chegou ontem à noite, 10 milímetros na região rural de Governador Valadares, leste de Minas Gerais. Março só teve esse episódio de chuva até agora, então, segundo o Juliarte. Aí, Assis, ele diz o seguinte: que a realidade ainda está muito difícil por lá. Março ficou devendo muito em relação às chuvas. E aí ele quer saber se já acabou, se foi só esses 10 milímetros de surpresa ontem para o pessoal de Governador Valadares, ou a gente tem ainda alguma extensão dessas precipitações, ainda que tenha algum cortezinho ou outro temporário ao longo das próximas semanas lá para Governador Valadares.
É, exato, ainda deve ter. Deixa eu abrir outro mapa aqui, só um minutinho aqui.
Pessoal, enquanto você está abrindo os mapas, vão mandando aqui suas mensagens e suas perguntas. E o nosso canal de comunicação está aberto com vocês.
Vamos ver a condição de chuva ali, irmão, a condição de chuva nos próximos dias aqui, com a convecção, né, que dá uma melhor condição de chuva. Então, aqui para hoje deve ter boas chuvas aqui pegando quase na região de Governador ainda. Deve ter umas pancadas de chuva, mas lá ao norte de Minas deve ter chuvas intensas. Região de Barreiras também deve ter boas chuvas também para hoje ainda, né? Que a convecção está bem intensa. Deve ter boas chuvas também. Aí essa chuva lá de Governador já vai passando, né? Aí amanhã já não deve ter mais. Amanhã já não tem. Aí vai dar uma pausa na chuva lá, agora, pelos vários dias ali, ficando sem chuva, né? Região do Governador Valadares. Aí só volta a chover lá pelo dia, que é dia 4, né? Dia 4. É, só volta a chover lá mais ou menos lá pelo dia 4 para o dia 5, com a chegada da frente fria, que volta a chover lá. Vai ficar alguns dias sem chuva lá na região novamente, né? A frente fria passa, vai começar a enfraquecer essa frente. Aliás, esse sistema frontal que está lá, não é mais frente fria, né? Sistema semi-estacionário. E ele vai começar a enfraquecer esse final de semana. Hoje ainda dá chuva, né? Ali no norte de Minas. E para depois de amanhã em diante, aí já começa a enfraquecer e não deve ter mais chuva na região. Mas do dia 4, dia 5, volta a chover de novo lá e deve ter boas chuvas depois na região. Lá.
Ainda falando de Minas Gerais, Assis, vamos puxar um pouquinho o mapa para o sul de Minas, região cafeeira. As últimas chuvas, né, na segunda quinzena agora de março, deu ali um certo alívio para o café. Claro que elas também chegaram um pouco tarde, mas para aquele sprint final do enchimento dos grãos de café, dá um certo alívio. Como é que fica para a região cafeeira, então, de Minas?
Então, a região cafeeira de Minas, né? Vamos ver aqui, cadê aqui? Vamos ver hoje. É, lá vai estar praticamente ficando sem chuva. Volta a chover lá pelo dia. Está dando uma chuva lá, chuvas fracas, né? No dia, final de semana, mas especialmente sábado para domingo, né? Que está dando uma chuvazinha lá fraca. Domingo, segunda-feira, depois. É, aí no início da semana volta a chover de novo lá na região. Toda a região cafeeira indo até o Triângulo Mineiro, né? Volta as condições de chuvas, porque é o sistema frontal que está chegando novamente ali, outra frente fria chegando no sul de Minas no início da semana. Aí está dando boas condições de chuvas. Se a gente for ver aqui nessas chuvas aqui pela frente, a gente vê, ó, que a região cafeeira para os próximos 10, mais ou menos 10, 12, 15 dias. Tem chuvas ali que variam mais ou menos de 80 até 100 milímetros na região, né? Ou seja, essas chuvas aqui nessa época do ano equivale à climatologia para esse período, né? Chover na região. Já que a gente
Perfeito.
está falando aqui da frente fria, vamos ver mostrar aqui os temas do frio que está chegando aqui pelo dia 1, dia 2, né? Então, o frio ele avança aqui pegando exatamente a parte. Ah, eu teria aqui a parte centro do estado e a região sul do Brasil, né? Deixa eu voltar aqui. Ah, esse curso tá. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, por exemplo, é no dia 31, frio chega na região sul, cai as temperaturas, algo aí, dando queda de temperatura até 8 graus. Depois avança pela região, pelo centro do Brasil, ó. Vai avançando. Pega também toda a região sul e pega também Acre e Rondônia, né? Vai cair bem as temperaturas lá ali no sul do Mato Grosso do Sul. Vai dar queda de temperatura aqui também na faixa de 6, 7 graus, né? Ou seja, a temperatura mínima chegar algo de 17 graus em Cuiabá, 16 graus em Campo Grande, né? Porto Alegre chegar na faixa de 14 graus, Curitiba chegar na faixa de 14 graus também. Então não está caindo tanto aqui na região sul, mas na Serra Gaúcha aqui. Aliás, Serra de Santa Catarina, nas partes mais altas, deve ter algumas condições de geada fraca na região também. Isso podia um dia 2 de abril, né? Início de abril. Por isso que a frente fria está subindo, chegando, né? Está trazendo aquela chuva ali para a região sul de Minas, né? A região do café, trazendo chuva também para São Paulo.
Assis, e esse frio que vai chegar, você comentou ali no, na região do Mato Grosso do Sul, deve chegar ali a uns 17 graus. O pessoal do Rio Grande do Sul, que já está ali com uma perda na soja bastante importante por causa da estiagem, e ainda está colhendo, quem está com soja no campo pode ter algum problema com essa baixa nas temperaturas? É possível que tenha alguma geada, alguma coisa nesse sentido, em alguma das regiões que vão ter esse impacto das baixas temperaturas, Assis?
Não, as temperaturas vão cair, mas deve cair dentro das condições normais nas regiões de soja, né? Não vai dar problema, não. A condição de geada é mais lá nas serras, né? Serra de Santa Catarina, talvez um pouco ali na Serra Gaúcha, que não deve ter problema nenhum, não.
E Assis, como é que essas temperaturas depois elas vão? Você comentou que elas vão avançando, inclusive vão lá para o nortão do país. Depois, como é que esse sistema volta, né? Porque a gente está ali, tem esse avanço, não tem nenhum bloqueio que vá parar essa frente fria de subir, pelo que eu entendi aí do mapa, pelo que você explicou. Eu queria saber o que que vem depois dessa passagem de frente fria que vai atravessar o país.
É, depois dessas passagens, aí dá uma estiagem aqui nessa região, né? Fica alguns dias, uns 2 dias sem chuva, né? Também fica sem chuva no Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, grande parte do Mato Grosso do Sul, principalmente a parte centro-sul, né? Mas vai ser de uma maneira rápida, né? Esse frio chega de uma maneira rápida, só demora 2 dias e sai logo, né? Ele vai, enfraquece aqui e corre para o oceano aqui. É tanto que não vai cair tantas temperaturas aqui entre Rio e São Paulo, né? Vai cair pouca coisa em São Paulo, né? E Rio de Janeiro também, né? Cai algo de 2 graus, no máximo 3 graus, é pouca coisa, né? Para essa época do ano caindo. Vai correr para o oceano, aí não vai ter, vamos dizer assim, impacto grande assim na parte central do Brasil. Depois, de maneira rápida, já volta a aumentar as temperaturas, e aí para depois já voltar a ter condição de chuva no decorrer da semana.
Perfeito, Assis. E quando a gente olha mais para o nortão do país, né? A gente sempre tem aqui um pessoal que pergunta das regiões mais ao norte ou regiões mais ao nordeste. Tem um pessoal que sempre pergunta, não vou me lembrar agora o nome do nosso telespectador aqui, que pergunta sempre de Ouricuri, no sertão pernambucano, como é que fica por lá, que ele tem relatado já há semanas a questão da estiagem. Queria saber como é que está por lá a região de Ouricuri.
É, Ouricuri vem sofrendo muito, né? Também com a estiagem, tanto que aqui, vamos jogar aqui as condições de chuva para lá, vamos ver por aqui, por essa convecção. É, vamos voltar aqui para hoje. Hoje, somente condições de algumas chuvas muito pontuais, isoladas ainda, né? Aí depois vai ficando mais sem chuva. É, aí dia 29, que dá uma condiçãozinha de novo de umas chuvas pontuais isoladas, chuvas fracas, ali na parte meio oeste de Pernambuco, né? Chuva não está chegando bem para lá ainda também. Mas ficar mais praticamente quase sem chuva também, ainda na região dele lá, viu? Está continuando aí, ficando quase sem chuva na região dele lá. Vai dar uma melhorada boa mais para o dia 31. De 31, que deve ter umas pancadas de chuva um pouco mais significativas, aí deve ter chuva. De 31, dia 1º também, dando boas condições de chuvas, né? Então, dia 31, dia 1º, que tem umas condições de chuvas lá na região dele lá.
A área do Matopiba, Assis, como é que fica? E depois eu já queria que você emendasse aqui, ó, o Rodrigo Carvalho, ele está perguntando a região de Brumado, no sudoeste da Bahia, também já puxando, já que a gente está aí, subimos para o mapa novamente.
Ó,
Matopiba
a área
e.
do Mato. A área do Matopiba está esses dias agora, está meio um pouco quase sem chuva, né? Mas vai dar começar a chover agora nesse final de semana. Começa a dar chuva já na área do Matopiba. Já, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Já a partir de hoje, né? Já começa dando chuva, mas é hoje, final do dia. E a gente vê que nos próximos dias aqui, ó. Acumulado de chuva ali no Mato Piba fica variando mais ou menos de 100 até 120 milímetros, né? Pegando ali o sul do Maranhão, centro do Maranhão, parte norte do Tocantins. O Tocantins tem chovido, né? Não tá sem chuva como está aqui para o Maranhão, Piauí. E aí vai começar a dar chuva também no Piauí, né? A parte meio centro-sul do Piauí também dando as condições de chuvas, volume de chuvas que deve ficar um pouco também significativo, chegar na faixa aí de 100 até 120 milímetros aí nos próximos 15 dias. Agora, lá na região da Bahia, lá de Brumado,
Brumado?
né? É, região da Bahia de Brumado, aí vai ficar, só vai ter essa chuvazinha para de hoje, para amanhã, umas chuvas ainda de hoje para amanhã, depois vai dar uma parada. Vai dar uma parada pelo menos aí até o dia 4, dia 5. Só vai voltar a chover aí lá pelo dia 6, com a chegada de uma frente fria na região. Aí volta a chover lá na região de lá. Aí deve dar alguns dias de chuvas aí a partir do dia 6, lá pelo menos do dia 6 ao dia 10, dando chuva lá na região de lá.
E olha só, o pessoal da Bahia tá em peso aqui, o Jackson Teixeira, ele tá mandando bom dia
É
pra
porque
gente.
a Bahia está sofrendo muito, né? A Bahia está seco, está com
Sim.
estiagem. A chuva não tem chegado bem lá, né? Começou dando essas chuvas ali na região oeste da Bahia agora, durante 2, 3 dias agora. E deve ficar somente aí, como a gente mostrou aí, somente até esse final de semana.
É, o
Por isso que tem
Jackson
muita gente
Teixeira.
da Bahia perguntando.
É, o Jackson Teixeira, ele está trazendo um comentário para nós aqui, o Assis, dizendo que em Guanambi choveu, mas só que muito irregular. A propriedade dele caiu ali uma chuvinha de 15 milímetros. É isso mesmo? São essas chuvas aí, manchadas, chuvas irregulares, aquelas que chegam só para dar um susto na terra e depois já somem?
É, exato, né? Tem chovido só de maneira isolada ali entre o sudoeste da Bahia e o norte de Minas. Ontem o norte de Minas teve umas chuvas até boas, alguns locais, né? Choveu 30 milímetros, Janaúba, né? Choveu 56, outros locais choveu aí de 20, 30 milímetros, mas ali no sudoeste da Bahia ficou nessa faixa também, né? De 15 a 20 milímetros até quase 30 milímetros em outras áreas, mas é de maneira isolada que tem caído. Hoje, novamente, deve dar umas pancadas de chuva, mas de maneira isolada novamente, né? Pode chover nessa faixa aí de novo, né? 15, 20 milímetros em áreas isoladas entre Guanambi, Malhada, indo ali para Carinhanha, indo também lá para o lado ali de Bom Jesus da Lapa.
E às vezes a gente comentou um pouco sobre como que deve ficar a questão das chuvas, das temperaturas, né, nessa primeira quinzena de abril, né? Essa frente fria que deve chegar então pelo sul do país, como você bem explicou e exemplificou, mostrando no mapa, atravessa o país e vai até para o Nortão. Eu queria saber se a gente consegue estender um pouco essas previsões até o final do mês de abril. E claro, sempre explicando para a nossa audiência que quanto mais distante vai ficando, tem uma chance ali de ter uma certa mudança, né, Assis? Mas ainda assim a gente consegue ter ali uma certa, um olhar por esse horizonte até o final do mês de abril?
Até o final do mês de abril, vamos puxar outra aqui, só um minutinho. Vamos puxar outra previsão aqui diferenciada.
Enquanto isso, você está puxando os mapas, você siga mandando as suas
Não,
perguntas e as suas dúvidas aqui para a gente. Nosso canal de comunicação segue aberto com você no site do noticiasagricolas.com.br e também no canal no YouTube Notícias Agrícolas Oficial.
bom, aqui é chuva acumulada, aqui o Brasil, né? Chuva acumulada do dia 12 ao dia 17 de abril. A gente vê, ó, que o sistema frontal que chega, né? Ele fica meio aqui no sudeste da Bahia. A chuva vem aqui próximo até pegando Vitória da Conquista, depois, né, não avança mais, já começa enfraquecendo, né? Depois do dia 12 já começa a ficar sem chuva aqui na parte central meu centro-sudeste do Brasil, né? Hoje tem sistema frontal, outro chega aqui, outra frente fria chegando até São Paulo, e Paraná, São Paulo, quase com o Rio de Janeiro, trazendo condições de chuvas, né? E dá uma diminuição na chuva aqui também no Mato Grosso, né? Diminui também aqui no Mato Grosso, na parte sul e leste do Mato Grosso. Isso aqui é chuva acumulada de 5 dias, do dia 12 ao dia 17. Agora, se a gente for mais dias aqui pela frente, vamos agora aqui do dia 17 ao dia 22. 17 a 22, aí você vê que começa secando mais ainda, né? Ou seja, já vai diminuindo mais a chuva, né? Porque final de abril aí vai diminuindo a chuva climatologicamente falando, então tá secando mais ainda. A chuva fica mais resumida ali na região sul e as chuvas daqui da parte norte que chega até o Mato Grosso aqui, a parte centro, meio norte do Mato Grosso. Chega alguma chuva, chega chuva, né? Mas também de fraca intensidade, não é intensa, não. Porém, como os modelos estão mudando muito, não é confiável a gente olhar esses muitos dias pela frente assim, né? Eles estão mudando constantemente, sabe? Até aqueles de 15 dias, eles estão mudando constantemente, entendeu? Mas vai chegar outro frio também, a partir mais ou menos do dia 9, 10, 11, está chegando outro frio ali na região sul, por isso que a frente fria está subindo, chegando ali entre Minas, na Bahia e aqui no Goiás, trazendo condições de chuva novamente, né? Pelo dia, mais ou menos aí, a partir do dia 6, dia 7, né? A frente fria está chegando, trazendo condições de chuva novamente, porque está chegando outro frio ali na região sul do Brasil.
E Assis, eu sei que a gente já trouxe esse tipo de informação aqui no Notícias Agrícolas, em outros quadros anteriores, sobre a previsão do tempo, desse encaminhamento do Laninha para uma questão da neutralidade, mas tem muita gente nos grupos de WhatsApp de agronegócio, que eu faço parte, que inclusive às vezes perguntam, né, se vai virar para El Niño. Queria que você trouxesse essas informações na sua visão, né, que tem bastante experiência, em relação a isso, a essas questões meteorológicas. Como é que fica, né, essa entrada da neutralidade, então, do Laninha, e se há possibilidade de vir um El Niño por aí?
É, exato, só um minutinho. Antes de começar a
Claro.
Laninha, falar da Laninha, perdão, eu vou mostrar aqui a previsão do mês de abril como um todo, né? Previsão
Perfeito.
climática, e a gente vai ver que. Caiu fora aqui. A gente vai ver que deve chover em torno da climatologia em várias regiões produtoras de grão, porque. Abril vai diminuindo a precipitação também, né? Climatologicamente falando. A gente vê, ó, entre a Bahia e Minas, de chover em torno da climatologia. Não está dando seco, né? Apesar que eu mostrei aqueles mapas pela frente diminuindo a chuva, mas as chuvas que devem ocorrer aqui na primeira quinzena de abril devem ser chuvas de ser mais ou menos compensar em ficar em torno da climatologia. Já para o meio, já para Goiás, aliás, Mato Grosso aqui, ó. Algumas áreas diminuem aqui na parte leste, né? Chover um pouco menos, outras áreas chover em torno da climatologia. O Matopiba chover bem, ó, chover até acima da climatologia. Provavelmente a gente vai ter um aumento nas chuvas ainda no Matopiba, ainda pela frente aqui. Aumentar mais um pouco ainda. A região sul volta a normalizar, deve voltar a normalizar um pouco a chuva, né? Especialmente Paraná e algumas áreas do Rio Grande do Sul, mas o sul do Rio Grande do Sul ainda deve chover abaixo do normal, ainda sofrendo, né? Porque ainda deve sofrer, o Rio Grande do Sul ainda deve sofrer com essa condição. Vamos ver aqui agora exatamente sobre essa condição da Laninha, né? Peraí. Sobre a condição da Laninha, e a gente vai ver que. Como é que está a situação agora, né? Então a gente vê aqui que teve um enfraquecimento, né, também do oceano, a tanto que ele tava um pouco frio, depois esquentou um pouquinho, ó. Aqui a curva da região do El Niño 3 e 4, onde está de 0,5 positivo até menos 0,5 negativo, dentro dessa área aqui, a curva não tem El Niño nem Laninha. Então a gente estava com a condição de uma Laninha fraca, né? Depois voltou à neutralidade, né? Ficou neutro e está com condição neutro. Então continua neutro porque está dentro dessa curva de 0,5 positivo a menos 0,5 negativo, né? Então, dentro dessa área, ele está com condição neutralidade. Vai estar tá continuando neutro, que deve continuar pela frente aí essas condições de neutralidade. Agora, se a gente for ver outra coisa aqui diferente. Vou ver a previsão pela frente agora. Vamos ver aqui como é que deve ficar a previsão da Laninha pela frente, né? Que a gente deve continuar neutra até meados do ano. E depois, deixa eu ver aqui, peraí. Não é essa aqui, não. Só um minutinho aqui. Climate Prediction Center. Previsão. Não, aqui a previsão. Aqui a previsão do. Vamos ver. Previsão da Laninha. Então, aqui a previsão da Laninha, a última previsão atualizada, né? Meados de março, foi agora do mês de março, né? A última. A gente vê que tem, por exemplo, abril, maio, junho, 85% de probabilidade de ser neutro. Depois, se a gente for junho, julho, agosto, tem 62% de ser neutro. De ter uma laninha, 25%. De ter El Niño, no segundo semestre, ainda está muito baixa a probabilidade, quase não tem, né? Quando a gente vai lá para setembro, outubro, novembro, ainda está a condição de neutralidade, 40% de ser neutro. E de ter um El Niño, está com 25% de ter um El Niño, 25%. Ainda está condição neutra, né? O que tem algo que pode acontecer aqui é que no, na profundeza do oceano, né, algo de 150 metros de profundidade, tem uma condição de uma onda de Kelvin, chamada onda de Kelvin, né, que é essa daqui, essa parte vermelha e amarelo, né, que ela pode dar um refletir no, na superfície alguns meses pela frente. Ele leva para isso acontecer, né? Então, essa onda de Kelvin refletindo aí lá para o meados do ano, aí pode surgir um El Niño no segundo semestre, né? Mas as previsões ali não estão indicando isso ainda, né? Possa ser que essa onda de Kelvin comece a enfraquecer também, né? Mas ela ainda está com as condições aqui de mais ou menos de 4, 5 graus acima da média histórica, acima da climatologia, na profundidade de 150 metros de profundidade do oceano.
Perfeito.
Então, a gente não pode dizer nada ainda se pode ter um El Niño ainda no segundo semestre, não.
Ou seja, a gente tem aí uma explicação, né, muito didática, mas ainda não dá para cravar, né, Assis? E eu tenho uma última
Não
pergunta
dá.
aqui para te fazer, do pessoal Sindicato dos Produtores Rurais, que estão fazendo uma pergunta sobre Capinópolis no Triângulo Mineiro os próximos meses. Como é que fica, então, ou até o próximo mês, se a gente puder encurtar um pouquinho essa previsão, Assis, Capinópolis, Triângulo Mineiro, como é que fica?
Então, nos próximos 15 dias deve ter umas chuvas boas lá, né? Chover algo mais ou menos de 60 a 70 milímetros, né? Acumulado de chuva, 60 a 80 milímetros, aliás, nos próximos 15 dias, né? E se a gente for o mês de abril, está indicando de chover em torno da climatologia lá na região dele lá. Cadê o mês de abril aqui? Deixa eu ver onde é que está aqui. Mês de abril. Então, mês de abril, ó. Tá em chover em torno da climatologia. Então não tá ruim para a região dele lá, não. Deve voltar a chover agora para ele lá, né? No início dessa semana, com a chegada da frente fria que está chegando aí no início do finalzinho do mês, início do mês. E aí trazer umas condições de chuvas até relativamente boa para a região dele lá, né?
Perfeito. Assis, muito obrigada pelas informações. Você, meu cara, é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, sempre uma parceria aí de anos, trazendo as informações da previsão do tempo aqui para a nossa audiência. Um forte abraço para você, Assis.
Ok, um abraço, Letícia, para você também. Um abraço para todos.
Tá aí, então, estivemos com o Francisco de Assis Diniz, ele que é meteorologista e consultor na área de clima também, trazendo essas informações aqui para toda a nossa audiência, detalhando, portanto. E eu também queria agradecer a vocês que mandaram as suas perguntas, que fizeram seus comentários sobre como que está o clima na região de cada um de vocês. E o Assis, ele traz o principal destaque de uma nova frente fria que deve chegar pela região sul do país a partir dos próximos dias, comecinho de abril agora, deve chegar essa frente pelo Rio Grande do Sul, baixando as temperaturas, trazendo algumas precipitações, ainda que essas chuvas venham um pouco tarde demais para a soja, principalmente no sul do país. Essa frente fria, ela deve chegar, portanto, no começo de abril, atravessar o Brasil, chegando até a região norte. Não tem nenhum bloqueio ali que consiga impedir essa frente fria de passar, portanto, trazendo chuvas, derrubando as temperaturas, trazendo ali algumas para algumas regiões do centro-oeste, temperaturas de até 17 graus sul do Mato Grosso do Sul, mais ou menos. Mas em relação à questão de geadas, que é algo que preocupa muito, né, vocês produtores rurais, eu fiz essa pergunta para o Assis, se tem alguma chance, né, algum risco de geada. O Assis, ele pontuou que é algo algo que, assim, se acontecer, deve ser na Serra de Santa Catarina, as regiões mais elevadas, mas de resto essas temperaturas caem, mas não tem esse risco de geada, portanto, nessas outras regiões que devem ser abrangidas, portanto, por essa frente fria que deve chegar, então, no comecinho de abril aqui e trazendo, portanto, esses primeiros ventinhos mais frios, né, e essa chuvinha de outono. Eu queria falar um pouco para vocês da nossa programação que começa cedinho, cedinho, 8 horas da manhã aqui no Notícias Agrícolas. Às 8 da manhã nós temos o Bom Dia Agronegócio com a Carla Mendes, sempre costurando informações muito importantes e, como ela diz, para você ter as principais informações para começar o seu dia e guiar os seus negócios, informações sobre agronegócios, sobre macroeconomia, sobre geopolítica, entrevista, tudo isso muito bem amarrado para você ter todo esse compilado de informações logo no começo do seu dia e para tocar, portanto, e acrescentando ao longo da nossa programação do Notícias Agrícolas as informações para você aí tocar a sua operação. Às 9 da manhã, realidades das safras, trazendo, portanto, de norte a sul e de leste a oeste no país, como que estão as condições, perdão, dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. Então eu sempre digo, para mais do que trazer as expectativas e perspectivas para safras vindas de consultorias, governo federal, governos estaduais, é no Realidades das Safras que você vê os produtores rurais das mais diversas regiões do país, das mais diversas culturas, trazendo ali a realidade deles, daquela localidade, para que você então possa saber como é que está especificamente naquele cantinho do país. E claro, todos os dias a gente vai trazendo, portanto, essas informações para que você tenha essa noção do que está acontecendo no Brasil afora. Às 10 da manhã, previsão do tempo aqui, sempre com um meteorologista de gabarito para trazer as melhores informações para você. Tudo muito bem desenhado com mapas para que fique muito fácil de visualizar onde vai fazer mais frio, onde que vai ter chuva, onde não vai ter chuva, onde vai esquentar. Isso é crucial para você, produtor rural, para tomar as melhores decisões para fazer as operações aí na sua lavoura. Às 11h30 da manhã, programa Pecuário e Mercado com Alexander Horta, trazendo as principais informações do mercado do boi gordo, mas também muito mais do que isso, falando sobre novos manejos, novas tecnologias, falando também de raças, falando de genética, relação de troca, tanto do boi gordo com os alimentos, né, os ingredientes que fazem ali a nutrição animal, e também em relação de troca com as categorias de reposição. E claro, ao longo de toda a tarde, a nossa programação segue trazendo o melhor das informações do agronegócio para você aqui no Notícias Agrícolas e inclusive com podcasts originais, podcast Notícias Agrícolas, do Grão à Barra, Horti Resenha, Café em Prosa, Conversa de Seca, enfim, tudo que você precisar aí e da forma que você prefere acompanhar as notícias. Encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.